Vamos informar-nos ainda antes da abertura de inscrições, etc. Ficamos com a ideia de que aquilo não era muito fácil de entrar. Mas fui ao Largo do Paço nessa altura. Os serviços académicos eram muito modernos, telefones vermelhos, uns armários de cores de laranja e tal, que ainda andam por aí alguns. Assim, uma imagem moderna dentro de um edifício antigo, foi isso, chamou-nos muita atenção. Portanto, eu vim estudar um bocado à experiência, não é? A ver se dava. E deu sempre muito mal, mas deu. E estudei, e portanto, vim para o curso de português e inglês. Vai fazer, portanto, 32 anos em novembro, não é? E eu fui contratado como assistente estagiário. Estive 4 anos como assistente estagiário, fiz provas de aptidão, mas uma das primeiras, um grupo das primeiras provas da Universidade do Minho. Havia um certo preconceito relativamente aos alunos da Universidade do Minho, que não eram, talvez, na área científica tão profundamente preparados, etc. Coisa que depois se veio a revelar, enfim, em todas as áreas, um preconceito, não mais que isso. Faço as provas de aptidão em 1995, 1985. E em finais de 85 entrei em doutoramento, porque não se podia esperar, quer dizer, não havia doutores. Os primeiros doutoramentos nestas áreas em Portugal, se tenham sido feitos aqui ou não, em alguns casos até não, acabam por vir buscar as equivalências aqui, porque as outras universidades tinham ciências da educação generalizadamente. E, portanto, não tinham especialidades tão limitadas como nós tínhamos. Isso atraiu muita gente, não é? Atraiu muita gente de outras universidades, não é? Que tinha feito doutoramentos noutros lados. Quer dizer, junta-se aqui, há aqui uma capacidade de atrair um conjunto de pessoas que, algumas doutoradas, a maior parte não doutorados, que têm experiência de pedagogia, ciências de educação, e há uma aposta institucional. Quer dizer, a universidade não tem muito em que apostar, quer dizer, relações internacionais é grande novidade, há umas engenharias que também são específicas e há a formação de professores. Portanto, a formação de professores não foi só importante para o desenvolvimento da educação no Estado do Minho, que realmente desenvolveu a um ponto que não tem paralelo. Nós ainda hoje, depois desta crise toda, dos aposentados que nunca mais foram sustidos, nós somos 100 doutores em educação. Isso não existe em nenhum lado do país e não existe em muitos sítios da Europa. Não é? Portanto, significa que nós temos uma diversidade enorme, então temos um conjunto enorme de projetos, que hoje, enfim, são projetos internacionais. Andamos a fazer mestrados e doutoramentos por esse mundo todo, não é? De Timor até ao Brasil, ao Recôncavo da Bahia, a Manaus, enfim. Porque esses recursos estão cá. São que é uma exigência do Lúcio Crafeiro ao Vítor Crespo, que era ministro da Educação, e que o chama lá para o nomear, e ele diz: não, não, eu não aceito, só aceito se a Universidade me eleger, e ele já elegeu. Mas a partir desse mandato é que, de facto, há eleição com um regulamento especial. É um regulamento, aliás, muito mais avançado desta coisa que nós fazemos agora no Conselho Geral, que é um colégio eleitoral de 23 pessoas, não é? E contra que nós, muitos de nós sempre fomos, porque a universidade, de facto, depois do período republicano, não é? Passado o Estado Novo, foi a primeira universidade a fazer a eleição de um reitor, que foi o Lúcio Crafeiro. A universidade era muito pequena, não é? A universidade não, Pedro V era uma pequena família, não é? Quer dizer, muito, 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 muito pequena, não é? Muito pequena. Toda a gente se conhecia, mesmo os estudantes de engenharia, os outros, até, quer dizer, toda a gente se conhecia. As relações com os professores eram muito
Mais
interessantes, não é? Os
nada,
professores eram jovens em geral, muito abertos. Os que não eram tantos jovens, tão jovens vinham da África, o que significava que tinham, enfim, uma outra forma de pensar, de ser, etc. E a ideia do matricial do Universidade do Minho era basicamente uma matriz mesmo, duas entradas, quer dizer. Nós temos, por um lado, recursos. As unidades científico-pedagógicas, hoje os departamentos e as escolas são unidades de recursos, onde estão os recursos, sobretudo os recursos humanos, expressão que eu detesto e que eu não utilizo, mas enfim, quer dizer, mas está na moda. E por outro lado, os projetos. Ora bem, e portanto, os projetos, sim, na universidade tudo era projetos, aliás, continua a ser.
Eu posso ficar mais tarde, não?
Tem que ser, tenha paciência. Os projetos de ensino, de investigação, etc. Aliás, os atuais estatutos continuam. Isto foi um debate grande na Assembleia Estatutária em que eu estive, não é? Se continuava com o modelo matricial, se não continuava, como era, como não era. Enfim, entendeu-se que se deveria continuar, ainda que o modelo matricial fosse sempre mitigado, e hoje é cada vez mais mitigado. A universidade ainda hoje é aquilo que o modelo matricial, no fundo, a fez moldar. Foi a integração de recursos. foi o facto de nós termos um restaurante, temos uma cantina, não temos duplicação das estruturas, nem docentes, nem de investigação, nem de recursos físicos, etc. O reitor dirimiu sempre os conflitos entre as unidades orgânicas, foi sempre, digamos, o elo de ligação, não é, desta estrutura matricial, teve sempre um poder muito acima das unidades das universidades, até de gestão de recursos, não é? E por isso a universidade também teve vantagens com isso, teve inconvenientes, teve vantagens. O nosso ponto de vista tem sido sempre esse. E eu aqui explico isso, não é? O cânon gerencialista, tecnocrático. A universidade é cada vez mais uma organização parecida com uma empresa. Está em processo de alta racionalização e formalização, e, portanto, de hiperburocratização. É isso que eu ando a investigar neste momento. Já não é a burocracia weberiana, é a hiperburocracia, como uma burocracia radicalizada, com as mesmas características do Weber e com novas, baseada agora nas novas tecnologias da informação e da comunicação. E nós vivemos isso, quer dizer, de uma forma tão profunda que já nem damos conta, que estamos completamente socializados. E, portanto, a universidade, desse ponto de vista, mudou muito. A universidade está, de facto, numa deriva tecnocrática, não é? E, portanto, se a universidade for aquilo que alguns querem que ela seja, eu diria que nós não precisamos dela para nada, não é? Se a universidade for, isomorficamente adaptável ao ambiente, se ela fizer exatamente o que a universidade quer que ela faça, se ela finalmente for responsável nesse sentido, dando resposta funcional aos imperativos do ambiente, forma-se outra coisa. A União Europeia fez as suas fraquezas, forças no campo da educação. Quer dizer, sem diretivas, sem uma política única, tem hoje instrumentos de conformidade e de integração que são muitíssimo mais poderosos que os instrumentos injuntivos tradicionais, não é? A chamada soft law, no fundo, é isto: os processos, os livros brancos, os projetos de financiamento, a mobilidade de docentes e de professores, isto é um vastíssimo conjunto de instrumentos que tornam as universidades mais iguais umas às outras. A universidade é um esteio fundamental da construção do Estado-nação. Ora bem, e isso deu-lhe certas prerrogativas e fez a universidade pagar um preço. Ora bem, nós estamos agora a desmantelar. Nós estamos num processo de desnacionalização das universidades. É isso, nós estamos a desnacionalizar as universidades. E, portanto, estamos a desnacionalizá-las em vários aspectos, em alguns interessantes, em outros preocupantes, e estamos a construir esse processo, essa área europeia de educação superior. Amanhã a universidade estará na mão dos stakeholders, dos interesses de poderes fáticos da sociedade, não é? Das grandes empresas que investem nisto e naquilo, não investem noutra coisa, e deixará de ser pública neste sentido. Quer dizer, a ideia de que a universidade, para ser autónoma, não pode depender do dinheiro público, que é uma contradição dos termos. Nada de público seria autónomo, desse ponto de vista. Nós apenas geramos e difundimos conhecimento e se transformamos em produtor de conteúdos. Coisa que nós somos relativamente à plataforma da gestão das disciplinas. Nós somos produtores de conteúdos. Eu acho que nós não precisamos de coisas muito criativas.
Não.
Nós precisamos, não, nós precisávamos,
Não, mas
nós precisávamos tentar democratizar a universidade e os processos, que é uma coisa que saiu completamente de fora.
Mas
Isso é, não precisamos de inventar muito, precisamos era ter a coragem de perceber, trabalhar mais a política universitária, não é?
Isso.